desse relatório. A Sra. Deputada Fernanda Aceiceira é responsável e, portanto, dou-lhe a palavra para poder fazer a apresentação.
Penso que dá para me ouvirem. Boa tarde, Sr. Presidente. Pois estamos neste momento com a oportunidade de fazer a apresentação do relatório final sobre a temática que a Comissão Educação e Ciência decidiu na terceira sessão legislativa continuar a acompanhar. E, sendo um relatório extenso, acabou por a apresentação também é de alguma modo extensa, vou procurar ser o mais breve possível para termos a oportunidade de também nos pronunciarmos depois todos acerca do documento. O índice, conforme tiveram a oportunidade de apresentar, portanto, é uma nota introdutória muito simples. Considerei importante fazer um enquadramento da temática através de algumas questões que estão relacionadas ao nível de vários ministérios, depois a visita às escolas, algumas audições parlamentares, as conclusões, porque está ali um erro, e o parecer e os anexos. Como nota introdutória, portanto, na segunda sessão legislativa, o plano de ação que foi desenvolvido deu origem a um relatório final e a um projeto de resolução. O projeto de resolução 209/10, que não chegou a ser ainda discutido em plenário. Na terceira sessão legislativa, a Comissão decidiu, então, conforme já referenciei, continuar a acompanhar esta temática. Foi aprovado em abril, mais propriamente no dia 16 de abril, um plano de ação. Desse plano de ação constava uma visita a 18 estabelecimentos de ensino, algumas audições parlamentares. A primeira foi realizada no dia 20 de maio, com a equipa de missão para a segurança na escola, com o Observatório da Segurança Escolar e com o Programa Escola Segura. Também, no dia 2 de junho, há uma audição parlamentar com várias entidades com intervenção relevante na área, audição ao Procurador-Geral da República no dia 17 de junho e à Ministra da Educação no dia 24 de junho. Portanto, este plano de ação e algumas destas audições que estão aqui referenciadas constaram também de um requerimento apresentado pelo CDSPP, que acabou por ser também integrado neste plano de ação. Como enquadramento, conforme já referenciei, e relacionado com esta temática, ao Ministério da Educação, portanto, saliento o programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, o Conselho de Escolas criado, que tem um grupo para acompanhar também a área da violência nas escolas, as atividades de enriquecimento curricular, pelo papel que têm e podem ter de integração e de acompanhamento e de apoio aos alunos e às famílias. A criação de espaços de escola, de gabinetes que o próprio Ministério já publicamente referenciou estar com a orientação de criar. A concretização da contratualização da autonomia das escolas, a descentralização de competências na área de educação em curso para as autarquias, a estabilidade no corpo docente, também perspectivas de estabilidade pessoal auxiliar à ação educativa, o estatuto de aluno, que cruza-se também com esta temática, e recentemente também referenciados a generalização do cartão eletrónico, o reforço da ação social escolar, a formação e o funcionamento dos centros de formação que terão aqui um papel importante, nomeadamente na área da gestão e mediação de conflitos e das relações interpessoais, que é considerado, que são áreas consideradas importantes. O reforço de recursos humanos especializados nas escolas, que muitas escolas são, também o solicitam. O investimento nas instalações e equipamentos escolares, considerando o papel que tem a melhoria das condições, a melhoria das instalações e a diversidade de equipamentos. O responsável pela segurança, portanto, terá e tem um papel de coordenação, de articulação e um olhar mais atento sobre sobre as dinâmicas até implementar em cada agrupamento. Sistemas de alarmes e videovigilância, isto mais no sentido da segurança geral das instalações e dos equipamentos. A valorização da formação cívica com o módulo Cidadania e Segurança, obrigatório no 5º ano, que dá também um destaque à questão da violência nas escolas. A valorização das parcerias, sempre bastante salientado por todos. E também a valorização dos projetos educativos e dos regulamentos internos. Na área do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, sem dúvida que o papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, o reforço que foi feito ao nível dos recursos humanos e a articulação que tem que continuar a ser desenvolvida com o Ministério da Educação, tem também um papel importante. Também foi referenciada em várias deslocações, alguns agrupamentos, uma oferta que está relacionada com os programas integrados de educação e formação, as turmas PF, e com um papel relevante também numa oferta muito específica a grupos de alunos que muitas vezes já abandonaram o sistema e têm a possibilidade de ser reintegrados novamente nas escolas. Relativamente ao Ministério da Presidência, salienta o programa Escolhas, é um programa também muito importante pela parceria, pelo envolvimento, pela relação que pode e deve promover no desenvolvimento de projetos sociais, comunitários, e a articulação com as escolas é fundamental também nesta área. Relativamente ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Rural, já durante o relatório final apresentado na segunda sessão legislativa, foi destacado esta iniciativa, a Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos, considerando a relevância que tem a localização das escolas, os contextos onde estão inseridos, nomeadamente quando esses contextos são bairros problemáticos, bairros críticos, aqui referenciados como bairros críticos. A dinamização desta iniciativa parece também ser relevante para apoiar as escolas e os vários projetos desenvolvidos. Como outros projetos, há outros projetos que poderiam ser integrados, não deveria considerar todos, mas salientei aqui o concurso Escola Alerta no âmbito do Instituto Nacional para a Reabilitação. O tema escolhido para o ano em curso é a acessibilidade para todos. E é relevante. O projeto de dados também considerei aqui importante. Estiveram presentes solicitaram uma audiência à Comissão de Educação e Ciência e também dão destaque à cidadania, à formação dos jovens, à proteção, nomeadamente na área mais do acesso aos meios informáticos, mas também com relevância à questão da violência. O projeto SIMPREV, tive conhecimento deste projeto, isto pretende avaliar a violência nas escolas nos vários países europeus, em Portugal mais ligado, quem está a dinamizar, a acompanhar esta matéria, portanto é um grupo de investigadores do ISCTE, há um grupo de consultores, e o objetivo é elaborar um relatório final que documente a situação da violência nas escolas em Portugal. E por isso parece que também é importante esta referência. o papel das cidades educadoras. Vários são os municípios, não são muitos, que existem em Portugal, são cerca de, penso, 30 municípios, que desenvolvem já esta dinâmica e, quanto mais não seja pela divulgação, considerei também importante ser aqui referenciada. Como conferências internacionais, apenas o destaque que foi dado à conferência internacional que decorreu em Portugal sobre a violência nas escolas e foi realmente um momento em que houve a oportunidade de refletir e vários investigadores estiveram presentes no nosso país e também é pertinente considerá-lo neste projeto. Das visitas às escolas, participaram cerca de 40 deputados, foram constituídos dois grupos, conforme sabem, organizadas as 18 visitas a 9 distritos diferentes. Para além dos distritos de Lisboa e Porto, que já foram visitados na segunda sessão legislativa, incluímos também Braga, Coimbra, Castelo Branco, Évora, Faro, Santarém, Setúbal, portanto, para diversificarmos as deslocações e conhecermos outras realidades fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Houve, na realidade, os relatórios que foram elaborados e que acompanham em anexo o relatório final agora apresentado, salientam, saliento algumas questões, algumas situações mais relevantes que são apresentadas, os projetos em curso nos vários agrupamentos visitados, os principais dificuldades e constrangimentos, principais medidas e ações implementadas, algumas sugestões e propostas de intervenção e a avaliação da integração no território educativo de intervenção prioritária. Em cada uma destas áreas é feita uma separação ao nível da organização interna da própria escola e projetos que têm e situações que têm a ver mais com o contexto exterior à escola. Estas questões que estão aqui espelhadas é importante também registar que foram praticamente transcritas nos relatórios que estão em anexo. Portanto, procuram ser o mais fiéis às várias às visitas que foram feitas e à informação que os vários relatores apresentaram. Como situações mais relevantes, portanto, o empenho, há realmente, é importante o empenho dos diversos agentes educativos, o envolvimento da comunidade educativa, estabilidade, experiência e coesão do corpo docente. Salientaram alguns agrupamentos, salientaram diminuição do trabalho feito, diminuição do número de procedimentos disciplinares, consideraram como situação relevante a implementação do próprio programa, a diversidade de projetos, de componente extracurricular, implementação de sistemas de videovigilância, portanto, houve aqui uma compilação, apesar de aqui estar mais ou menos uma síntese, mas não era fácil retirar questões. A melhoria das instalações também é salientada e a própria organização e funcionamento dos agrupamentos e uma tendência de redução na participação de casos de violência e indisciplina. A importância da rede social, a influência do contexto social no comportamento dos alunos, a importância da valorização da escola por toda a comunidade e destacando também a valorização do aprofundamento de relações com as comissões de proteção de crianças e jovens. Vários agrupamentos, também eles próprios, chegam a dinamizar ações de formação para docentes e não docentes nesta área. Destacam também as atividades de enriquecimento curricular, cartão eletrónico, que existe em algumas escolas e que realmente vai ser generalizado. A dinamização de clubes em áreas diversificadas, isso depois depende muito dos projetos educativos das escolas e das dinâmicas existentes. A diversificação da oferta educativa, cursos de educação e formação, portanto, há vários curriculares alternativos, turmas PF, portanto, há realmente, é fundamental, perante a diversidade de alunos que têm e de percursos e dos respectivos percursos educativos, a escola estar realmente receptiva, disponível para diversificar a oferta formativa. A existência de equipas multidisciplinares que já existem nas escolas integradas nos escritórios educativos de intervenção prioritária e que são já um bom motivo de reflexão para a generalização ou para o alargamento que está também já referenciado. Prevê-se um alargamento a cerca de 100 escolas no corrente ano letivo. Destinou-se a 36 escolas, portanto é um alargamento significativo. Há gabinetes de ação disciplinar em alguns agrupamentos, há existência de gabinetes dos serviços de psicologia e orientação, núcleos de apoios educativos e educação especial são também tudo dinâmicas e que têm a ver com a própria organização interna da escola e que apoiam. Também salientaram estes dois planos, o plano de ação para a matemática, o plano nacional de leitura, projetos de intervenção multidisciplinar prioritária em saúde, portanto um olhar, um trabalho, uma parceria com a saúde, também em alguns casos é testemunhado. Sistemas de tutoria, aqui muitos agrupamentos falaram nesta questão da tutoria e da mediação com professores e jovens estudantes, envolvendo os próprios jovens estudantes, os mais velhos, neste apoio, nesta tutoria que é feita aos mais novos. Pelo envolvimento e número de crescente de alunos imigrantes, portanto, é fundamental o atendimento e orientação e a dinamização de projetos e de ações que os agrupamentos podem e devem fazer para esta integração. E depois aqui há alguns exemplos, isto já na relação com o exterior, para envolver também os adultos, contribuindo com formação para adultos, nomeadamente com os cursos EFA, com os cursos de alfabetização para idosos. Há exemplos de projetos de escola de pais, o programa Escolhas, cá está a relação com o exterior, projetos para a promoção do empreendedorismo e projetos de intervenção comunitária. Portanto, tudo exemplos, testemunhos para que podem melhorar e que melhoram com certeza a relação da escola com o exterior. Ao nível das principais dificuldades e constrangimentos, portanto, continua a ser, obviamente, não estão numa situação de ótimo, de situações que já não há, já está tudo feito, não. O absentismo e o abandono escolar continua a ser referenciado como um problema a ultrapassar. Também ainda carência de apoio de recursos humanos especializados, não é? O pessoal auxiliar da ação educativa é reconhecido com particular importância e salientado ainda com falta, com carências em alguns agrupamentos. Também o comportamento desviante por parte de alguns alunos. A formação do pessoal docente e não docente, portanto, é em gestão de conflitos é também salientado, como indisciplina, a distinção indisciplina, violência e as várias situações que ocorrem, quer no espaço de sala de aula, quer nos espaços exteriores à sala de aula. Intervenção ao nível da educação sexual é também referenciado praticamente por todos os agrupamentos. Houve também exemplos, pelo menos um que me recordo, que salientou a questão da gravidez precoce, que é também uma área que merece a atenção. A requalificação das instalações e a melhoria dos equipamentos escolares, portanto, continua a ser salientado. E a carência de pessoal de apoio à realização das atividades de enriquecimento curricular, cruza-se com o pessoal de ação, de auxiliar de ação educativa. Por vezes, a falta de cumprimento de protocolos de cooperação, portanto, as parcerias são importantes, mas depois o cumprimento dessas parcerias e dos protocolos estabelecidos é fundamental. Continua a ser muito referenciada a fraca participação dos pais. Mesmo estando criadas as associações de pais e encarregados de educação, depois elas têm uma dificuldade imensa em envolver os pais nas várias atividades e em os trazer à escola. Localização próxima de bairros problemáticos, cá está a localização, o contexto onde estão inseridos, potencia efetivamente as ocorrências. O tráfico de drogas junto aos estabelecimentos de ensino merece também um olhar um olhar atento, até porque, dos dados que tivemos, houve um aumento de ocorrências ao nível, nos espaços exteriores à escola. A criação, isto ao nível das medidas e das ações implementadas, portanto, salientam as equipas multidisciplinares. Há exemplos de gabinetes de apoio à família e ao aluno, há exemplos de gabinetes de gestão de conflitos, há grupos, há criação de grupos de orientação disciplinar, há formas diversas de dinamizar os espaços de escola, formação que é dada, portanto, há uma grande diversidade de medidas e de ações, o que realmente testemunha que as realidades das várias escolas, dos vários agrupamentos, são diversas e muitas delas encontram respostas que podem ser divulgadas, que merecem ser divulgadas e difundidas e implementadas noutros agrupamentos. Ao nível das medidas e ações implementadas, continua, aqui está também referenciado o sistema de tutorias, sistemas de videovigilância, portanto, há algumas situações que realmente se cruzam, porque consideraram relevantes e são relevantes porque ou são medidas que estão em curso ou são medidas e ações que consideram importante que sejam implementadas. Por isso é que há aqui algumas situações que se cruzam nos vários itens considerados. As parcerias, portanto, há algo que realmente vou avançar porque há situações que se cruzam. Ao nível de sugestões e propostas de intervenção, continua a ser referenciada a autonomia, os projetos de integração para jovens imigrantes, o conhecimento da importância dos projetos educativos, reforçar os auxiliares de ação educativa, continuar a requalificar instalações e equipamentos, valorizar o papel das associações de estudantes, isto ao nível da organização interna da escola, valorizar o regulamento interno, e ações específicas de maior envolvimento com a juventude, maior intercâmbio com agrupamentos e valorização do estabelecimento de parcerias. Sugestões e propostas, mas com a relação com o exterior, há necessidade de um reforço dos recursos humanos e dos equipamentos do programa Escola Segura, um programa muito valorizado, reconhecida a sua importância, mas também é referenciada e sentida a necessidade de um reforço. A valorização, a importância da valorização do papel das associações de pais e encarregados de educação, o papel que tem o desporto, no geral, o desporto escolar em particular, portanto, também foi salientada ao nível de, já estamos na avaliação da integração da escola como agrupamento, portanto, há medidas que esta integração permitiu e com resultados. Portanto, a diminuição das situações de violência foi uma questão relevante apresentada. Formação específica em gestão de conflitos, o maior envolvimento da atividade educativa, para além de permitir mais recursos, permitiu sentir nos agrupamentos uma dinâmica diferente dos vários agentes educativos. E depois, pronto, há a possibilidade de reforçar o crédito horário, de verem o reforço orçamental, de haver um reforço dos recursos humanos, portanto, e concluem que a sua integração no programa TAPE traduz, portanto, tem resultados positivos. Ao nível da relação com o exterior, o reforço das parcerias foi salientado, o maior acompanhamento com os agentes do Gabinete de Segurança, portanto, e da própria equipa de missão. Há quase um acompanhamento regular, permanente, destas escolas, e essa articulação é importante. Maior articulação com a família. Passando à primeira audição parlamentar, ouvida a equipa de missão para a segurança escolar, a intendente Paula Peneda, portanto, ela salientou a análise cuidada das fichas de ocorrências, a implementação de um formulário eletrónico e um reforço dos meios em relação às escolas com situações difíceis. Uma delimitação de competências, isto de competências ao nível do agrupamento, ao nível do Ministério da Educação, ao nível do Ministério da Administração Interna e ao nível de ambos. A criação de um modelo integrado e dinâmico de gestão da informação. A criação da figura do responsável de segurança nas escolas, a disponibilização de informação através da internet, o manual de procedimentos, uma procura de harmonizar e tipificar o registro, o formulário eletrónico e, como consequência, o registro e comunicação das ocorrências. O processo de formação que foi desenvolvido também foi salientado. A criação do módulo e a implementação do módulo curricular não disciplinar sobre cidadania e segurança, que é obrigatório no 5º ano. O professor João Sebastião, do Observatório de Segurança Escolar, salientou também algumas questões, mas importa referenciar que esta audição realizou-se em junho de 2008, portanto, os dados fornecidos foram referentes ao ano letivo anterior, 2006-2007, e comparativamente ao ano 2005-2006. Portanto, porque os dados de 2007-2008 não estão ainda disponíveis. Salientou a implementação do formulário eletrónico, que é reconhecido com grande importância, a realidade de escolar e do número de alunos é reconhecido, que implica uma larga dispersão dos recursos. O trabalho existente dos agentes de segurança deu lugar a um programa articulado de cobertura nacional, promovido quer pelo Observatório, quer pela equipa de missão. Em 2006-2007, portanto, registaram 3.533 de ocorrências, portanto, houve uma redução do número de ocorrências relativamente ao ano 2005-2006, mas que poderá, e será importante a informação agora disponível relativamente ao ano 2007-2008, porque a dinamização e a aplicação do formulário eletrónico e o trabalho que tem sido desenvolvido permite uma avaliação mais rigorosa de 2006-2007 para 2007-2008 do que propriamente 2005-2006 para 2006-2007, que foi quando todas estas medidas começaram a ter implementação. Há mais escolas com gabinetes de alunos e com processos de intervenção precoce, salientaram a imagem do programa Escola Segura, e que a maioria das escolas, mais de 90%, não tem registro de ocorrências, mas são, sobretudo, as escolas de segundo e terceiro ciclo e as secundárias com terceiro ciclo, aquelas onde há maior número de ocorrências. Havendo casos que consideram preocupantes, e é verdade, com escolas de primeiro ciclo com um elevado número de ocorrências. Portanto, aquelas que têm um registro significativo de ocorrências, sendo poucas, estão diagnosticadas, são conhecidas e permitem um acompanhamento mais próximo. Portanto, o apelo ao registro das ocorrências é também feito pelo Observatório. Foi aqui também mais uma vez referenciado os casos de retenção repetida. Portanto, alunos com 12, 13, 14 anos que permanecem a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico, são situações que depois podem gerar grande conflitualidade. O furto é realmente a ocorrência que predomina, seguido da ofensa à integridade física e à tentativa de agressão. O Dr. Pedro Barreto, do programa Escola Segura, começou por fazer uma evolução do programa, e da valorização da proximidade e da articulação com as escolas, a tentativa de articular, de melhor articular com o Ministério da Educação as medidas em curso. Salientou também algumas medidas que já foram referenciadas. E também aqui cruzou-se com informações já transmitidas também com a equipa de missão e com o Observatório, relativamente ao número de ocorrências, às escolas com maior registro de ocorrências e, sendo também do nosso conhecimento, a elevada concentração geográfica das ocorrências nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A audição parlamentar do dia 2 de junho, com várias entidades, o relatório, a exemplo do que tinha acontecido com o primeiro relatório, integra também a ata, optámos por colocar a ata para ter uma informação mais fiel do que foi transmitido. Teve vários participantes que foram convidados a estar presentes. Enviaram também a sua intervenção por escrito, que se encontra também em anexo ao relatório. A audição ao Procurador-Geral da República. Portanto, teve uma posição de tolerância zero à violência, que tinha sido, aliás, já transmitida em declarações públicas, tolerância zero à violência nas escolas, e apelou à comunicação e à participação das ocorrências, salientou, fez questão de salientar realmente que não tem a ver com, nada tem a ver com ilícitos disciplinares, mas que realmente a sua preocupação são as ocorrências que se consideram ilícitos criminais, reconhece que a violência existe nas escolas e que tem tido também uma preocupação com esta temática, com a violência em geral, e procurado ter uma articulação, falando com todos aqueles que o solicitam, quer com a CPCJ, quer associações de pais, sindicatos, o próprio Ministério da Educação. Tem realmente, reforça o papel que os conselhos executivos devem ter, considerando até que deviam ser obrigados mesmo a participar sempre que há agressão. Não pretendendo judicializar a violência escolar, mas pretende que seja tratado como ilícito criminal toda a ocorrência que tenha este enquadramento. O facilitismo leva ao aumento da violência escolar, portanto tem de haver um comportamentos de exigência, de rigor e de combate à violência. Sendo que as declarações que fez tiveram impacto positivo. Houve queixas, recebeu vários testemunhos, sendo que há menos violência e há casos a serem julgados. A audição parlamentar da Ministra da Educação, portanto, salientou a importância da distinção entre violência e indisciplina, a intenção do reforço, de continuar a reforçar os meios técnicos e humanos em conjunto com o Ministério da Administração Interna, no programa Escola Segura, também a implementação do formulário eletrónico, a existência do responsável pela segurança, portanto, salientou algumas medidas que têm sido implementadas e que estão relacionadas com esta temática. O próprio programa TAPE, a valorização e o reforço com outros ministérios, conforme já foram referenciados, com a CPCJ, com o programa PET e com a saúde, o plano tecnológico e com a possibilidade de reforçar os meios de segurança nas escolas, nomeadamente ao nível da videovigilância, a generalização do cartão eletrónico, evitando a utilização do dinheiro, portanto, há um maior controle das pessoas e do acesso às escolas, a intervenção do que se prevê do parque escolar, quer de recuperação de escolas existentes, como de construção de novas escolas, e os gabinetes a criar nas escolas, que está a ser estudado o formato. Portanto, isto foi, são questões, a aposta, a tentativa de apetrechar com melhores condições as escolas do primeiro ciclo, e a importância de diversificar competências no interior das escolas com recursos humanos especializados. Equipas multidisciplinares já constituídas nas escolas TAPE podem ter, podem ser consideradas para alargamento a outras escolas e não terem necessariamente a mesma formação, portanto, terem formações diversas de acordo com a realidade de cada escola. Foi referenciado, foram transmitidos os dados relativamente ao reforço de pessoal de recursos humanos especializados nas equipas multidisciplinares criadas nestas escolas, sendo reconhecido que são necessários mais recursos especializados para apoio aos professores e às escolas. Foi salientada também as condições de estabilidade do corpo docente, pretendendo-se criar maior estabilidade também e formação ao nível dos auxiliares de ação educativa. Portanto, todas estas questões foram, procuraram ser o mais fiéis possível às informações que foram transmitidas, às atas que existem, às audições, às gravações, ao suporte áudio que existe e que o próprio relatório remete para as várias gravações ou para os vários documentos que existem a comprovar as informações que estão aqui traduzidas. Como conclusões, portanto, a implementação das medidas relativas ao programa TAPE e ao programa de segurança na escola trouxeram melhorias no ambiente escolar e nas condições de segurança e de aprendizagem. Como aspectos mais relevantes estão ali referenciados, com reflexos na organização interna e no funcionamento, na estabilidade do corpo docente, no reforço de recursos humanos, maior diversidade de projetos, maior envolvimento da comunidade e a procura de estabelecimento de parcerias locais. As situações de ocorrência verificam-se sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. No ano 2006-2007, as ocorrências verificadas no interior da escola baixaram 54%, contrariamente ao que aconteceu no exterior da escola, em que aumentaram 8,4%. As ocorrências registadas diminuíram no ano letivo 2005 para 2006 cerca de 35,9%. Aqui, portanto, importa, faço novamente referência àquilo que já disse anteriormente, pelo facto de ter havido um conjunto de medidas implementadas no ano, nesta transição, portanto, nomeadamente, novo formulário e novo processo de tratamento da informação, a centralização e o tratamento da informação, a uniformização da identificação das ocorrências, o conhecimento da sua localização, permitem o acompanhamento de uma intervenção mais dirigida e mais eficaz. Portanto, a importância da estabilidade docentes e não docentes são as ações que envolvem o telemóvel que se destacam, portanto, das 918 ocorrências, 367 têm o telemóvel como origem. A generalização do cartão eletrónico, considerando o furto, o pequeno furto de dinheiro, também nas escolas é significativo. A utilização do cartão eletrónico poderá ter aqui um papel de diminuir estas ocorrências. Os sistemas de alarme e de videovigilância, portanto, pressupõem que haja também uma maior proteção de instalações, das instalações e dos equipamentos, portanto, contribuindo para a segurança geral das instalações, das escolas. Portanto, os fenómenos de indisciplina e de violência em meio escolar devem privilegiar a adoção de estratégias de prevenção e a importância de continuar a distinguir a indisciplina da violência, mas ter claramente definido o conceito de indisciplina com as regras muito claras e daí o papel do regulamento interno das escolas, do funcionamento e da organização dessas mesmas escolas. A valorização do trabalho em rede é também salientado. O papel das autarquias, pela proximidade que têm, tem de grande relevância também. A diversificação de ofertas formativas também é importante. Foi reconhecido a importância das atividades de enriquecimento curricular, mas com uma valorização da componente lúdica ou recreativa, para evitar a disciplinarização destas áreas. O reforço de rede de mais creches e de estabelecimentos de educação, de maior cobertura de educação pré-escolar, é fundamental, considerando as carências ainda existentes. E, portanto, concluindo, contribuem para a organização geral. Papel de valorizar o projeto educativo das escolas, da liderança das escolas também, o papel dos responsáveis da segurança também é salientado. Considerando que há várias situações em que quer alunos, quer auxiliares, quer professores, mas não apenas os professores, quer próprias famílias que sentem por vezes falta de apoio ou pedagógico, ou jurídico, acompanhamento nesta área, é aqui proposta eventualmente uma linha com um canal que possa ficar ligado à equipa de missão para apoio a toda a comunidade educativa no âmbito da segurança das escolas e da violência. A importância de continuar a reforçar as comissões de proteção de crianças e jovens, o seu papel é também de salientar, assim como de continuar a reforçar a ação social escolar de apoio a todas as famílias que dele necessitam. O Programa Integrado de Educação e Formação, o PIEF, existe a intenção de reestruturar esta oferta por parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, considerando a privilegiar a integração destes jovens na vertente profissional. O módulo curricular não disciplinar Cidadania e Segurança, obrigatório no 5º ano, mas que poderá ser pertinente com as necessárias adaptações, ser alargado a outros anos. O reforço das ações de sensibilização, de mais formação, da autonomia das escolas, são tudo conclusões que importam salientar. Nomeadamente, o papel do associativismo juvenil, nomeadamente associações de estudantes, do desporto, conforme já foi referenciado, da dinâmica de projetos de intervenção social, o continuar a requalificar instalações e ações de intervenção social nos bairros críticos e problemáticos. Portanto, este papel, com o reforço do papel das autarquias na educação, considera-se fundamental uma maior articulação, uma mediação regular, quase diária, entre a autarquia, a comunidade e as próprias escolas. A promoção e a educação para a saúde é fundamental e, aliás, é reflexo do grupo de trabalho que foi criado no âmbito da educação sexual. A Rede Nacional de Centros Educativos, portanto, isto é no âmbito do Ministério da Justiça, mas considerando até a quantidade de jovens que existem nestes centros, e quando falo aqui em jovens, até dos dados que foi possível disponibilizar, cerca de 200 entre os 12 e os 16 anos, portanto, até aos 16 anos, portanto, isso implica uma efetiva articulação com o Ministério da Educação. O facto de ser considerado já o crime público, a agressão em contexto escolar, é realmente um bom sinal para sinal de proteção da vítima, sinal de procurar dissuadir o agressor, é importante divulgar também e esta sensibilização. Tolerância zero para qualquer violência, porque a violência escolar, obviamente, com certeza pode cruzar-se com violência doméstica, com violência fora das escolas, é tolerância zero para qualquer tipo de violência. A grande mensagem que retiramos é que a escola não desiste dos seus alunos e várias são as dinâmicas, vários são os projetos, várias são as medidas que podem e devem ser acompanhadas, reforçadas e implementadas. Parecer, portanto, o parecer o objetivo, portanto, é remeter o presente relatório aos vários ministérios, direto ou indiretamente relacionados com esta temática e para alguns em que é importante até que tenham um olhar também mais próximo e mais articulado com o Ministério da Educação nesta área, enviar às entidades que estiveram envolvidas e que participaram nas audições sugerida a publicação dos relatórios sobre a temática a segurança nas escolas, reflexões e conclusões, poderá ficar documentado e divulgado. O projeto de resolução 209/10, que não foi ainda discutido, mas poderá ser, podendo os vários grupos parlamentares reservar as suas posições sobre a matéria, sobre as próprias recomendações e a avaliação no debate, em plenário. E considerando a importância de divulgação e do reconhecimento de medidas implementadas, de boas práticas existentes, a Comissão de Educação e Ciência poderia ter aqui também um papel nesta recolha, nesta divulgação, através da própria página da Comissão. Considerando também importante, caso também o concordem com o parecer e com a proposta, que para concretizar todo este trabalho haja também uma ação na Assembleia aqui da República, para em que possa haver uma apresentação de boas práticas, quer pelas escolas, quer por instituições, quer por autarquias, portanto, de exemplos que possam e que existem no país. E por todo o empenho verificado dos vários intervenientes que participaram neste relatório, nomeadamente os próprios conselhos executivos que nos acolheram, quer durante a segunda sessão legislativa, quer durante a terceira sessão legislativa, é pertinente realmente uma nota de agradecimento a todos que colaboraram neste plano de ação. Enfim.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. E tenho já inscrito o Sr. Deputado Fernando Antunes, a quem eu dou a palavra. Para o debate, claro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Fernanda Aceiceira, a primeira palavra que tenho que dizer-lhe é de felicitações pelo esforço, já que um relatório desta envergadura e deste tamanho e desta importância implicou necessariamente muito trabalho, e, portanto, estas 200 e tal páginas significam um empenhamento muito forte, uma atenção muito forte a esta problemática, e, sabendo como sei do seu empenhamento a esta causa e a esta temática e do seu espírito de, digamos, de independência na forma como faz esta abordagem, com certeza que vai entender tão bem e aceitar aquilo que, em termos, digamos que, de crítica construtiva, tenho para lhe dizer. E não me vou referir às 124 primeiras páginas, todas as lemos. A senhora fez uma apresentação, a senhora deputada fez uma apresentação brilhante. É descritivo em relação a um conjunto de iniciativas a que, de alguma maneira, assistimos e participámos e com as quais concordamos. E, portanto, digamos que referir-me-ia concretamente às conclusões. E deixe-me que lhe diga, Sra. Deputada, que em relação às conclusões, digamos que eu acho que o relatório, este relatório, merece, no nosso entendimento, merece conclusões construtivamente mais críticas. Entenda-se isto no bom sentido. Não estamos aqui naquela postura de que a maioria ou o governo, para a maioria e para o governo está tudo bem, para a oposição está tudo mal. Não é essa a minha postura. E, portanto, a participação que quero dar nisto é necessariamente construtiva, mas criticamente construtiva, que leve a uma postura de participação da própria Comissão. Eu diria que as conclusões estão muito azuis, eu não diria muito rosas, porque sei que não pôs o partido neste seu trabalho, mas penso que o papel da Comissão de Educação na discussão desta temática merece efetivamente que uma postura de participação mais crítica, que leve e provoque resultados, que provoque respostas. E não me parece que, sem algum acrescento, digamos que em relação a conclusões, nós possamos ter essa postura, essa motivação do Governo e da própria Assembleia da República. E lembremos que temos em relação a esta questão uma experiência que eu considero negativa. É que ainda hoje estamos para discutir na Assembleia o projeto de resolução que veio do primeiro relatório, que eu acho profundamente lamentável. É por isso que me atrevo a dizer-lhes que, da nossa parte, o PSD quer votar estas conclusões e este parecer de forma positiva, ou seja, quer aprová-lo. No entanto, entendemos que fazer algumas sugestões que, se atender, acolher e o Sr. Presidente autorizar, nós veríamos com bom gosto, no sentido de, possivelmente, 2 ou 8 dias, adiando hoje a votação do relatório, nós pudéssemos ver aqui algo mais rico a esse nível. Mas não basta de palavras, é preciso dar algumas contribuições críticas neste sentido. E eu diria que eu concordo com o princípio de que a violência está controlada e não é generalizada, mas não concordo que a forma como o relatório toma como verdadeiras, como bíblicas, nomeadamente índices de violência escolar que fazem parte dos relatórios que conhecemos, e que os transporta para as conclusões, não me parece que isso seja claro. Eu penso que de alguma maneira ficou latente, e a senhora deputada concorda que as escolas têm uma postura de não dizer tudo, de não informar tudo, de resolver os problemas lá dentro. E, portanto, estes índices, na nossa ótica, ao ser plasmados para aqui de uma forma tão categórica e tão verdade pura, penso que estamos a dar-lhe um colorido que, efetivamente, não corresponde à verdade da violência. E não quero aqui chamar à colação aquilo que é as políticas ou as atitudes dirigistas do Ministério, de que o Ministério é acusado. Se é, se não é, acredito que seja, acredito que não seja, é exageros. Mas a verdade é que a senhora deputada acaba por concordar com esta postura, porque no número 12 diz que, de uma forma geral, as escolas preferem resolver as situações com discrição e com a correspondente contextualização, procurando evitar a sua divulgação e mediatização para preservar as pessoas envolvidas e a própria escola. Ou seja, o que eu estou a dizer, a senhora concorda, mas de alguma maneira a forma como, em termos de conclusões, isto está dito não me parece ser completamente linear e claro. Em relação, vejo, por exemplo, outra questão, eu penso que não se fala aqui naquilo que é uma própria postura, e penso que uma aposta do próprio Ministério, que é o reforço das equipas multidisciplinares, nomeadamente nos serviços de orientação e de psicologia, que eu penso que é fundamental em termos de prevenção da própria violência. Não, as conclusões não têm uma linha sobre essa questão, pelo menos de uma forma explícita. E gostaria de o ver aqui. É evidente que nós concordamos em relação ao número 15, em relação ao número 38, com esta questão das parcerias, que a violência nasce muito de um contexto de base, da comunidade, da família, da rua, enfim, e que as parcerias que resolvem os problemas da escola, de alguma maneira, têm que estar ligadas às mesmas parcerias que, na aldeia, na rua, no bairro, ou no apoio à família em termos de rede social, atacam esta situação. Gostaria, não sei, não, nós não fazemos disso questão, mas deixo no ar esta frase que está aqui no número 17, a relação afetiva ou pedagógica e de proximidade entre os professores como equipa dos alunos. Mas será que a política que o Ministério neste momento implementa, nomeadamente em relação à avaliação dos próprios professores que andam num stress e numa euforia e numa preocupação permanente em relação a como é que avaliam os outros e como é que são avaliados, deixa tempo para que esta relação afetiva, o ensino propriamente dito, e esta relação afetiva tenha frutos e progrida. Eu penso que esta sobrecarga sobre os professores em relação à sua própria atividade docente devia ter aqui meia linha que fosse. No número 25 pode equacionar-se a relevância da criação de uma linha SOS segurança nas escolas. Pode equacionar-se, ou nós devemos dizer-lhes deve equacionar-se? É que o pode, já sabemos que ou é, e possivelmente não é. A questão do bullying Também é verdade nesta audição, nesta relatório, neste trabalho, nomeadamente em termos comparativos com o que é a prática nos países europeus, o bullying é um fenómeno para a qual as comunidades estão atentas, nomeadamente a comunidade escolar, e é tratado de uma forma efetivamente nomeada, objetiva. E o que é que vemos do responsável pelo observatório? Desvaloriza. O primeiro relatório de há um ano já deixou bem patente de que o bullying é algo que preocupa, é um fenómeno que preocupa efetivamente as escolas e a escola em si, mas o Dr. João Sebastião continua na dele de que o bullying não deve ser contabilizado em termos de fenómeno próprio e deve ser disseminado por... Será que estas conclusões não devem, porventura, pelo menos sugerir que o bullying seja contabilizado independentemente em termos estatísticos? É outra sugestão que deito. É evidente que nós concordamos com o PF, com a implementação do modo curricular em relação à disciplina em termos de cidadania e segurança, enfim, com a formação de professores, com o responsável pela segurança, nós concordamos com isso tudo. Em relação ao número 42, fala-se muito na Rede Nacional de Centros Educativos, e nós subscrevemos, mas não há uma palavra a dizer que em relação àquilo que são os problemas que se passam dia-a-dia nos centros educativos em relação à falta de recursos humanos. E veja-se, está aí também na atualidade, o que ainda há dias se passou no centro educativo de Coimbra, onde, por falta de monitores, há problemas graves de atentado contra as pessoas e contra a segurança dos próprios monitores. Será que o relatório não poderia ter construtivamente crítica uma palavrinha sobre esta questão? Mas também, no número 44, em relação à relação existente nos contextos escolares e social, pressupõe a tolerância zero para qualquer violência, considerando a violência em geral e a violência doméstica em Portugal, e nada disto é mais certo do que está escrito. Mas então, questões de segurança, policiamento de proximidade, efetivos nas forças de segurança, os polícias continuam nas funções administrativas, o reforço dos efetivos da escola segura. Eu pergunto, porque é que em termos de parecer nós estamos a mandar um relatório de 200 e tal páginas ao Ministro da Educação, ao Ministro da Administração Interna, ao Ministro da Justiça e tal, e depois criticamente em relação a marcar uma posição que dê resultados, que provoque respostas, nós estamos muito, muito macios, digamos, se me é permitida a expressão. É, portanto, esta contribuição que aqui deixo, de que que o relatório, em termos de conclusões, tenha um sentido crítico baseado neste trabalho que foi feito com grande consistência, e eu sublinho isto, feito com grande consciência, com grande sentido de responsabilidade, mas penso que, se quisermos resultados, palavrinhas mansas a este nível, e volto a dizer, é bom que se entenda as minhas palavras, penso que os resultados continuarão a ser cinzentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos a gravar. Bem, uma primeira palavra, obviamente, também de saudação ao esforço e ao empenho com que a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira redigiu este relatório final, e um agradecimento pela forma como o apresentou. Não fosse eu não ter lido, acabava por ficar com praticamente a mesma informação. Este relatório final vem muito na linha, aliás, até com algum agravamento daquele que havia sido já o relatório, o primeiro relatório que foi votado nesta comissão, e eu gostava de, pelo grupo parlamentar do PCP, ainda assim deixar algumas considerações, independentemente do facto do PSD aparentemente já ter feito uso de uma disposição regimental, pareceu-me, de adiamento da votação, portanto, por uma semana. Mas julgo que não, Mas também coloco ao Sr. Presidente, ou faremos a discussão agora, ou faremos depois, portanto, a fazer agora.
A minha intenção era de que nós pudéssemos...
Adiar só a votação.
Adiar, quer dizer, podemos discutir hoje e podemos continuar a discutir na próxima sessão, como quiser. Mas a minha ideia era que nós pudéssemos fixar um prazo de 15 dias para a apresentação de propostas por escrito, propostas concretas de alteração, e fazermos a votação na última reunião do mês de outubro. Ou seja, permite estabilizar, aprofundar, refletir, discutir-se, conversarem com o Sr. Deputado Fernando Aceiceira durante essas reuniões, e no final, aquilo que não puder ser consensualizado, que não puder ser aceito, então ser objeto de votação. Mas eu julgo que um relatório desta dimensão, com este investimento, quer da Comissão, quer em particular do Sr. Deputado Fernando Aceiceira, exige esse tempo de maturação. Mas enfim, é uma sugestão apenas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, assim sendo, terei certamente uma intervenção mais curta agora, porque teremos esse prazo todo para fazer essa discussão. Mas umas primeiras considerações apenas para dizer o seguinte. Como já dizia, este relatório vem no seguimento do anterior e, se bem se recorda, o PCP não subscreveu nem o relatório, nem o projeto de resolução a que veio a dar origem. E aproveito para isso para dizer que se os senhores deputados subscritores do próprio projeto de resolução estão tão chocados com a ausência do seu agendamento, são seus subscritores, podem agendá-lo e, portanto, independentemente da força a que pertençam, não há que fazer aqui manobras de choque que não refletem uma vontade real, porque se alguma força política pretender o seu agendamento pode certamente propô-lo, até porque são praticamente todas menos o PCP e julgo os verdes os seus subscritores. Este relatório, portanto, assenta exatamente no mesmo tipo de análise, uma análise que é exclusivamente virada para o interior da escola e que ignora, logo no seu enquadramento, a situação social, aliás, a situação socioeconómica com que o país está confrontado. Portanto, ignora a degradação acentuada das condições de vida dos portugueses, a degradação do poder de compra, a desarticulação da lei laboral, o desmembramento da família, a incapacidade dos pais hoje poderem acompanhar o processo educativo dos seus filhos e de poderem mesmo no seio da família acompanharem o crescimento da sua descendência, porque, aliás, basta, e é curioso até que no enquadramento que faz, no que toca ao Ministério do Trabalho, não há uma única palavra sobre aquilo que o próprio Partido Socialista entende que é a maior reforma deste governo, que é a revisão do Código do Trabalho, que tem, obviamente, uma influência brutal no que toca ao acompanhamento que os pais podem fazer dos seus filhos e que, obviamente, desmembra completamente aquilo que alguns partidos, nomeadamente o Partido Socialista, diz defender com tanto gosto, que é a família. Mas, portanto, faz tábua rasa de toda esta conjuntura e ignora esta condição a que o país está sujeito, quer queiramos, quer não, e, portanto, faz um elencar de medidas que, na verdade, acabam por parecer, de alguma forma, o presta-contas dos ministérios que foram solicitados e envolvidos neste trabalho. E na área da educação, que eu julgo que é aquele que nos importará de forma mais relevante, Senhora Deputada, eu julgo que, bem, será certamente compreensível que o PCP jamais subscreva um relatório, ou vote favoravelmente sequer um relatório que nos diz logo no enquadramento que no quadro do Ministério da Educação estamos perante, e eu podia citar, mas é quase um mar de rosas. Não é um mar azul, é mesmo um mar de rosas, porque temos o reforço da ação social escolar, temos o reforço do pessoal especializado nas escolas, temos equipas multidisciplinares, bem, temos todo um conjunto de coisas que estão aqui como um enquadramento real em que estamos a trabalhar e em que estamos a analisar, que, bem, ou eu estou muito enganado e todas as pessoas com quem falo no dia-a-dia e no terreno ou são meramente fantasia contida nos programas eleitorais do Governo e naquela que tem sido a propaganda habitual do Ministério da Educação. Para atalhar e para não ter uma intervenção muito mais longa, tendo em conta que temos estes 15 dias para preparar, as conclusões contêm um conjunto de pontos que não podem... julgo eu, se a intenção é ver uma aprovação por unanimidade, não podem de facto constar, nomeadamente logo o ponto 2, em que diz que a melhoria, bem, posso citar, a melhoria da organização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino, a estabilidade do corpo docente, o reforço dos recursos humanos e materiais, bem, um conjunto de coisas. Depois o sistema de alarmes e videovigilância vem aqui valorizado como uma coisa muito boa. Bem, há as atividades de enriquecimento curricular, portanto, todo um conjunto de matérias que, de facto, têm vindo a contribuir para degradar o ambiente escolar e a qualidade do ensino são aqui apontados como a cura para este problema. E este problema é, assim, desgarrado do seu contexto socioeconómico para acabar por dar aqui origem a uma valorização, no nosso entendimento, sobre dimensionada daquilo que tem sido a intervenção do Governo, que, aliás, como é bem conhecido, criticamos. Mas uma última nota para dizer que eu julgo que não é necessário para o agendamento de um projeto de resolução, nem sei se é uma prática habitual, mas a ser é no mínimo estranha, que as comissões apelem ao agendamento de projetos de resolução no plenário, tendo em conta que os grupos parlamentares, no quadro das suas naturais competências, podem fazê-lo de acordo com as suas prioridades políticas e, obviamente, também de acordo com a sua posição e com a sua proporcionalidade no plenário e pelo seu poder na Conferência de Líderes. Mas, portanto, julgo que a fazer isto, teríamos de fazer uma coisa que resultaria ainda mais estranha, que era apelar ao agendamento dos dois projetos de resolução que resultaram do primeiro relatório, aliás, do primeiro trabalho desta Comissão, porque há um outro que não pode, ainda que só subscrito pelo PCP, não pode ser silenciado. Ainda assim, eu julgo que o melhor era não estar nenhum. Porque acho que a Comissão não deve diligenciar o agendamento. As forças políticas, no quadro natural da sua intervenção, devem fazê-lo. Bem, e julgo que para esta primeira abordagem será suficiente esta posição expressa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. E dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, a quem dou também as boas-vindas em nome da nossa Comissão. Já tínhamos saudades.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-los e cumprimentá-las e agradecer o acolhimento que fizeram nesta Comissão. E eu só queria, por um lado, e em primeiro lugar, dar os parabéns à deputada Fernanda Aceiceira, reconhecendo aquilo que já foi reconhecido aqui nesta sala, que ela fez um trabalho notável e que o fez garantidamente com empenhamento e com a seriedade que eu, pelo menos, conheci. Nesse sentido, acho que há aqui uma questão de trajeto que eu não acompanhei, mas que me parece relativamente importante na discussão que se está a configurar agora. Um dos aspectos mais importantes deste trabalho e desta equipa foi desfazer algumas bolhas sobre as imagens que as pessoas tinham da violência em contexto escolar e foi, convenhamos, até, digamos, à direita, fazer uma importante aprendizagem. Aprender a distinguir entre violência e disciplina é uma conquista que não é de menor importância. Portanto, há aqui um contexto que é o contexto de trabalho deste projeto e que é extremamente importante e que desenvolveu passos no sentido de aprofundamento do conhecimento da realidade e do contacto com, digamos, especialistas que nos ajudaram a pensar e a desfazer equívocos. Esta conquista, digamos, foi feita. Há, no entanto, uma opção que foi tomada no início, isto é só para recordar em parte o trajeto, que era nesta linha de desmontagem das imagens e das realidades, nós partíamos para os territórios educativos de intervenção prioritária, exatamente para desmontar aquilo que é fumo ou aquilo que não é fumo. Certo? Nesse sentido, não percebo, isto é sobretudo uma pergunta, se quiser, e eu li aliás até desrespeitei os princípios do Sr. Presidente, porque enfim, neste quadro não adotei a desmaterialização proposta e peço imensa desculpa, mas gostava que a Sra. Deputada se pudesse justificasse esta opção. Porque é que houve o retorno aos territórios educativos de intervenção prioritária e porque eles, por um lado, pode ser importante avaliar o que foi feito ou não foi feito, e o que foi feito é positivo, mas, por outro lado, centra todo o trabalho e todo o projeto nestes territórios educativos. E depois o relatório, em determinados contextos, e eu penso que foi aquilo que o Sr. Deputado até fez neste momento, é que o que é uma realidade dos territórios acaba por ser apresentado como uma espécie de uma generalidade, ou seja, mais equipas, mais psicólogos, mais equipas multidisciplinares, mais estabilidade do corpo docente. Bom, quer dizer, estes aspectos evolutivos têm a ver com os territórios educativos de intervenção prioritária. Portanto, há aqui aspectos que muitas vezes são generalizados ou se tende a generalizar no quadro do relatório e que têm especificamente a ver com os territórios. Quando nós situamos a observação nos territórios, pergunto-lhe, Sra. Deputada, se nesta reincidência não estamos a aceitar que a realidade da violência e da insegurança tem um espaço definido e que a discussão acaba aqui. Portanto, acho perigosa esta opção de trajeto, sendo que apercebo, acho-a perigosa neste momento. É por isso que o relatório acaba por ter uma tonalidade, se me permite, um pouco laudatória sobre o reforço das políticas sobre os territórios educativos de intervenção prioritária. E que a Sra. Deputada sabe que, em alguns contextos, eles são importantes e são, obviamente, uma solução, mas sabe também, quanto eu, que não há uma avaliação séria e sistemática destes territórios e que, provavelmente, noutras tantas situações, se se desfizessem os territórios educativos, metade dos problemas, se não todos, poderiam desaparecer se a opção fosse a opção de heterogeneidade em contextos sociais e culturais que a pudessem oferecer. Recordo-me, por exemplo, na visita que fizemos há algum tempo, que se calhar os problemas das escolas da Autorela Portela poderiam ser facilmente resolvidos se aquelas crianças e aqueles jovens fossem integrados nas escolas do Conselho. Bom, enfim, isto para lhe dizer também que, empolando este trajeto, nós estamos a falar de escolas que dizem, pois é positivo o que foi bem feito, mas, por outro lado, não estamos a falar de uma avaliação estrutural dos territórios educativos de intervenção prioritária. Depois há aqui outras generalidades que enfim, que penso que têm a ver com estas equipas multidisciplinares. Parece que já estamos no terreno das equipas, no reino das equipas multidisciplinares. Pode ser que a senhora deputada saiba mais do que aquilo que eu sei. E, por outro lado, a razão de fundo, sem demorar muito tempo, dado que o senhor Presidente permite que esta discussão seja mais larga e que possa reunir outras propostas, que é estas conclusões não coincidem com o trabalho que foi desenvolvido. No mínimo, nós ajustarmos estas conclusões e o conteúdo deste parecer às dificuldades que foram apontadas neste caminho. E, portanto, eu vou parar aqui se é assumido que o Sr. Presidente dá tempo e espaço para alargar esta discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Honório, e dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iniciaria esta apreciação do relatório da Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, referindo que este tema, este assunto da segurança, da violência, da disciplina, da indisciplina nas escolas, é um assunto que foi ganhando vida própria nesta Assembleia da República, através de um trabalho que eu considero notável desta Comissão. Hoje, este fenómeno e este tema, digamos, tem uma dinâmica própria, e marca uma agenda política a por si, e tem-nos remetido para uma discussão que tem sido uma discussão, à medida que vamos caminhando no trabalho, que tem sido conduzido pela Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, tem-nos conduzido para uma discussão em que os argumentos políticos e os argumentos de opinião, os argumentos de pré-concepção que nós temos das coisas, têm vindo a dar lugar a outros argumentos de natureza mais técnica, de natureza mais científica e de natureza mais real. Porque este trabalho tem sido desenvolvido todo no sentido de nós conhecermos cada vez mais a realidade que existe no terreno das escolas, e por isso as visitámos e por isso as também escutámos, ouvir, digamos, a opinião dos especialistas que trabalham nesta matéria, que investigam esta realidade e que estiveram connosco e que nos informaram do que é hoje, do ponto de vista científico, esta realidade. E, digamos, este conhecimento científico permitiu-nos, como disse a Sra. Deputada Sila Nori, distinguir conceitos e, com base nessa distinção conceptual, olharmos para a realidade com umas lentes conceptuais diferentes e percebermos melhor, de facto, aquilo que existe nessa mesma realidade. E ficamos a perceber uma coisa muito importante que eu acho que nós temos aqui de salientar e que resulta do trabalho feito em sede de relatório, é que esta é uma realidade hoje, é um problema muito complexo, sistémico, é uma equação em que existem muitas variáveis e em que cada uma destas variáveis depende ela própria de cada circunstância territorial, social e comunitária onde existe. E não há receitas para esta matéria, assim como não há leituras uniformes e opiniões únicas e soluções únicas. E esta acho que é uma grande, digamos, uma grande aprendizagem que nós fizemos todos neste processo vivo, dinâmico e bastante participado que tem sido este relatório. Esta equação, que é esta, digamos, esta realidade da violência, da segurança e da indisciplina nas escolas, envolve aqui, como nós tivemos a oportunidade já de ver várias vezes, pelo conteúdo dos relatórios que aqui foram apresentados, responsabilidades do Estado, responsabilidades das escolas, responsabilidade das famílias, responsabilidade das instituições civis da comunidade local, responsabilidade de diferentes órgãos do Estado e responsabilidades da Assembleia da República, que nesta matéria, esta sessão legislativa, particularmente com os trabalhos que foram feitos, digamos, no terreno, sob a orientação da deputada Fernanda Aceiceira, liderou, de certa forma, o debate político nesta área e condicionou, não tenho dúvida nenhuma disso, as políticas que têm sido seguidas, não só a nível central, como particularmente e principalmente a nível local, em cada uma das escolas e em cada um dos territórios em que estes fenómenos acontecem com uma magnitude mais evidente. E destacaria aqui uma outra questão. É que este relatório, este trabalho, melhor dizendo, que eu já referi que sendo de dinâmico, vivo e com uma, digamos, uma, enfim, com uma dinâmica própria, foi desde a primeira hora uma abordagem muito correta, porque ele trouxe, digamos, aqui características que eu acho que são fundamentais no trabalho parlamentar, que foi a seriedade com que foi assumido desde o início por todos os grupos parlamentares e a seriedade que todos nós pusemos na participação que tivemos em todas as atividades, quer do grupo de trabalho anterior, quer no atual relatório. Uma perspectiva sempre construtiva. Eu acho que isto é muito importante. A pouco e pouco, os argumentos político-partidários foram dando lugar a uma preocupação político-partidária de construir soluções e de dar contributos positivos para a solução ou as diferentes soluções desta realidade. Foi sempre um trabalho predominantemente consensual. E mesmo nas intervenções que agora aqui ocorreram, verifica-se que apesar de haver diferenças, digamos, relativamente ao posicionamento, relativamente às conclusões, a postura é construtiva e é de uma postura de contribuir para uma solução que seja consensual e nós registramos isso com muito agrado. É um trabalho tecnicamente muito bem informado. Nós tivemos nesta comissão o que de melhor existe em termos científicos no nosso país, os especialistas mais conceituados nesta matéria, quer agora, quer anteriormente no seio do grupo de trabalho. Nós visitámos as realidades mais complexas que existem nesta área e falámos com os profissionais que no terreno lidam diariamente com estas questões e ouvimos-los com muita atenção e plasmámos essas opiniões neste relatório. Eu penso que não há relatório tecnicamente mais elaborado e cientificamente mais correto sobre a violência e disciplinas escolares do que este, neste momento, no nosso país, com uma diversidade de contribuições que eu não conheço até hoje e que extravasa completamente os trabalhos de natureza mais científica, que são sempre muito localizados e sempre muito parcelares do ponto de vista do olhar. Este nosso olhar é um olhar muito largo, muito informado do ponto de vista técnico e científico e muito participado por todos aqueles que trabalham nesta matéria. E mais importante, digamos, também para além disto, é que é um trabalho continuado, foi sendo sedimentado ao longo do tempo, foi recolhendo os contributos de todos aqueles que quiseram contribuir construtivamente e foi um trabalho muito divulgado. Eu permiti-me aqui a trazer este aspecto porque eu acho que isto também foi muito importante. E aqui também realço o papel que a comunicação social teve nesta área, ao divulgar o trabalho da Assembleia da República, particularmente o trabalho desta Comissão e da Sra. Deputada Relatora, e o contributo que essa divulgação tem na construção de uma agenda política e educativa que assume hoje a questão da violência e da disciplina escolar como uma questão que é uma questão complexa, sistémica, mas em que todos estamos empenhados, desde a Assembleia, ao Governo, às escolas, às instituições civis, às forças de segurança, aos partidos políticos, à comunicação social. Eu acho que é um tema hoje que congrega vontades positivas de construir soluções. E eu acho que esse é o grande trabalho que foi feito por esta Assembleia e particularmente pela deputada Fernanda Aceiceira, que colocou isto na agenda de uma forma construtiva e positiva. Eu não vou pronunciar em relação, obviamente, às propostas que foram aqui feitas. Concordo inteiramente, aliás, concordamos, penso que todos, com a proposta do Sr. Presidente de dar um período bastante largo para que o diálogo se, digamos, possa concretizar com esta postura construtiva e positiva que tem caracterizado todo este trabalho desde o início. Mas não poderia concluir sem felicitar a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira por um trabalho notável. Porque apesar das pequenas diferenças que há políticas relativamente às conclusões, todos reconheceremos que o trabalho que foi aqui feito foi absolutamente notável. E o Partido Socialista, o seu grupo parlamentar, orgulha-se muito do trabalho que foi aqui feito, do facto de a ter no seu seio, e espera que este trabalho tenha continuidade agora nas escolas, nos agrupamentos, nas autarquias, nas comunidades educativas em cada uma dessas mesmas escolas, nas comissões de proteção de jovens e em todos aqueles que têm responsabilidades nesta matéria. Nós tínhamos e temos responsabilidades, assumimos essas responsabilidades e concretizámo-las em toda a sua plenitude. E esperamos que outros também façam exatamente esse mesmo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Brafnik. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira e faço-o com grande sinceridade, porque acho que tem aqui um trabalho excepcional, acho que é um trabalho que lhe deve ter dado muito trabalho, passa a repetição, e portanto acho que está feito de facto com uma sincera intenção de fazer um trabalho objetivo e positivo e portanto que seja mais um contributo neste trabalho de fundo que a Comissão vem desenvolvendo nesta área. E acho que é de saudar o facto da liderança que teve em todo este processo e portanto acho que este trabalho tem estado e esteve até agora em boas mãos e por isso queria deixar esta nota de louvor ao trabalho que fez. Mas também, um pouco na linha do que disse o Sr. Deputado Brafnik, eu também acho que a Comissão está de parabéns nesta matéria, porque é óbvio que tem que haver abordagens diferentes, cada um de nós pensa de maneira diferente, temos até, do ponto de vista político, bases ideológicas e doutrinárias completamente diferentes, portanto é natural que abordemos o problema de forma diferente, mas parece-me que todos conseguimos fazer um apelo à nossa capacidade de, digamos assim, de fazer uma crítica construtiva para traçar um percurso comum. Eu queria deixar claro que, da minha parte, eu vi no outro dia, quando recebemos por e-mail, dei uma vista de olhos neste relatório, confesso que não consegui estudar com a profundidade e o detalhe que ele merece, até porque é grande, e nesse sentido acho ótimo que o Sr. Presidente nos tenha dado mais 15 dias para apresentar propostas por escrito, que também nos vai permitir estudar isto um pouco melhor. E, portanto, vou fazer aqui um conjunto de propostas, digamos assim, de alguma maneira de reparos ao trabalho que está feito, desde já deixando claro que aquilo a que não faço referência, peço-lhe que tome isto como um elogio ao trabalho feito. Não é? Portanto, vou só apenas fazendo os reparos pontuais que agora me ocorrem. E a crítica que eu faria, e que tentarei depois também dar algum contributo para ultrapassar isto, é que, de facto, estas conclusões, e vou referir mais à parte das conclusões, têm aqui, em meu entender, padece de um pequeno problema. É que não se consegue distinguir muito bem aquilo que é o lado programático das conclusões daquilo que é o lado da avaliação real da situação. E, portanto, há como que uma mistura entre a avaliação que é feita face ao desejo que é manifestado como proposta. E há aqui alguns aspectos que se podem, que dá para perceber perfeitamente a distinção. Repare, a conclusão 8. A estabilidade de docentes e não docentes, as suas características pessoais, a motivação e desempenho profissional, a relação e interação com os restantes agentes educativos e a sua formação, nomeadamente a gestão e mediação de conflitos, são fatores que interagem na capacidade de prevenir e ou enfrentar as ocorrências. Todos estamos de acordo. Não, o que não dá para perceber é se isto é constatação de uma realidade ou se isto é a manifestação de um desejo. E eu penso que é esta diferença que é preciso começar a, que era importante para tornar este relatório mais útil, porque é óbvio que, como intenção, toda a gente tem que estar de acordo com isto, como avaliação da realidade provavelmente já não será assim. Portanto, é importante sabermos o que estamos a votar. Por outro lado, há ocasiões em que a Sra. Deputada até chega a concretizar, por exemplo, relativamente às CPCJs, na conclusão 26, a importância é reconhecida por todos. Mas houve uma melhoria muito significativa na sua intervenção, aumentando recursos e articulação com as escolas. Aqui já há, de facto, uma avaliação. Portanto, quando aqui estamos a votar uma avaliação e não propriamente uma manifestação de desejo. Depois, eu concordo com a distinção entre indisciplina e violência, mas parece-me que, se calhar, podíamos tentar aqui dar contributos para se fazer a distinção. Porque se de facto são realidades diferentes, também convém que neste relatório, entre todos, consigamos, digamos assim, dar contributos, ainda que eventualmente a definição, e acho que aqui a Sra. Deputada até faz uma qualificação interessante naquela chamada zona cinzenta, não é? A indisciplina com violência, eu penso que faz essa. É evidente que pode haver aqui alguma interação entre as duas, vai, digamos assim, ainda que sejam fenómenos diferentes. Mas valia a pena darmos alguns contributos que permitam a aproximação. Bom, e depois que permitam também perceber qual é a relevância da distinção. Porque dizer que são coisas diferentes é importante, mas é importante dizer qual é que é o relevo que isso tem para futuro e, digamos assim, e na avaliação, nomeadamente, da conduta dos alunos. Depois, há outros aspectos que são manifestamente vagos e que me parece que, eventualmente, é possível que, no âmbito deste trabalho, se tenham recolhido algumas pistas. Na conclusão 42, onde se diz que é preciso, portanto, entre a Rede Nacional de Centros Educativos, Direção-Geral de Reinserção Social, e tudo isto, este trabalho, a certa altura, conclui-se dizendo que pressupõe, portanto, tudo isto, pressupõe uma maior articulação com o Ministério da Educação. Portanto, eu acho que se fosse possível concretizar, é evidente que não é possível dizer tudo. É uma disposição programática, é uma conclusão programática para o futuro. Mas se fosse possível concretizá-la, também não seria mal. Depois, julgo que também não vale a pena tentar, isto são os dois ou três aspectos que refiro para concluir, não parece que valha a pena estar a tentar tapar o sol com a peneira. De facto, sem querer entrar em discussões, mas é evidente que há duas abordagens diferentes. E é óbvio que há partidos, que não o meu, que quando olham para a violência preferem chamar-lhe violenciazinha e quando olham para a indisciplina preferem chamar-lhe indisciplinazinha. E isto tudo depois traz problemazões nas escolas e na sociedade. E depois também há uma certa tentativa de diluir a responsabilidade individual, transmitindo-a para a estrutura, para a sociedade. Portanto, há todo um problema. Logo, aquela coisa da responsabilidade pessoal de cada aluno, indisciplinado ou violento, nem sequer vale a pena referir. E eu, sinceramente, no âmbito das várias audições que nós até aqui fizemos, eu acho que há um aspecto que tem que ser referido E um deles foi, e eu penso que aqui não está, se estiver, peço desculpa, mas e saúde que esteja, e espero que esteja desta forma. Aqui uma das coisas que referiu, nomeadamente, o Sr. Procurador-Geral da República, é que era preciso combater este clima de sensação de impunidade. Foi referido do princípio ao fim da audiência que o Sr. Procurador-Geral da República aqui teve connosco, que era preciso fazer isto para aumentar o sentido de responsabilidade. Porque da pequenina indisciplina se passa para a violência e da pequenina violência se passa para a delinquência. E isto, digamos, não parece que tenha que estar assim aqui no relatório, se calhar não é adequado ao relatório, mas a ideia de que é preciso construir uma cultura que seja de sentido de responsabilidade individual de cada aluno e que é preciso combater um certo sentimento que é de sensação de impunidade, eu isso penso que era útil que neste relatório aqui estivesse. Por outro lado, já aqui foi referido também lateralmente, acho que era preciso aumentar, e acho que tinha que ser proposto isto aqui, como disposição programática, que era preciso desenvolver uma cultura de participação das ocorrências. De facto não existe, mas é preciso, era preciso, digamos assim, que também isso é na minha opinião, que aqui constasse. E são genericamente estes os aspectos que por agora queria salientar, e não queria terminar sem mais uma vez louvar o trabalho que fez. São estes reparos que acabei de fazer, são no intuito de tentar melhorar as digamos, nomeadamente as conclusões, sendo certo que, desde já, deixo bem claro que, desde já, este relatório conta também com o nosso apoio e respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, até porque, como o Sr. Presidente disse, vamos ter tempo para continuar a discutir e, naturalmente, apresentar propostas, mas há aqui uma dúvida de natureza conceptual no que tem a ver com este relatório que eu gostaria muito de ver esclarecida pela Sra. Deputada. Naturalmente que eu cumprimento, acho que está aqui um trabalho exaustivo, está aqui um trabalho de recolha de informação importantíssimo, mas para mim é crucial saber para que é que se pretende fazer este relatório. Qual é o objetivo da Comissão de Educação para a produção de um relatório que não é um relatório qualquer, é um relatório de 200 páginas. E se a primeira parte é toda ela voltada muito para as audições, as visitas, etc. Portanto, é de natureza muito factual. Vamos esquecer a adjetação e os adverbios de modo que de vez em quando aparecem. Quanto às conclusões, é preocupante. Porque, eu não sei, mas sugeri um trabalho aos senhores deputados. Ouçam-se, porque eu penso que está gravado, não está aqui totalmente transcrita, a audição da senhora Ministra de Educação. E depois vejamos as conclusões. Senhor Deputado, eu peço muita desculpa pela frontalidade com que lhe vou dizer isto. A noção com que eu fico, leitora do relatório, é que as conclusões do relatório são nem mais nem menos que a intervenção da Sra. Ministra de Educação, quando ela ativei. E que as preocupações, por exemplo, trazidas por investigadores, como o contexto socioeconómico, sociocultural, mesmo territorial, face às questões de violência. As questões trazidas pelo Sr. Procurador-Geral da República, que foram de uma grande lealdade, que não seria de esperar de outra coisa, para com a Comissão de Educação. Teriam permitido, na minha opinião, que as nossas conclusões fossem ousadas. Ousadas no sentido de propor aquilo que não está proposto nem está feito. Porque, naturalmente, eu não sou tão forte na linguagem como foi a ser adotada do Bloco de Esquerda, considerando que há algum tom laudatório. Mas de facto é indesmentível. Mas o que me parece mais grave é que, estando aqui tanto o trabalho da Sra. Deputada, estando aqui visitas e visitas por todo o país, todos nos recordaremos daqueles dois dias, se a memória não me falha, em que deputados da Comissão de Educação e outros deputados percorremos o país para tratar desta matéria. Portanto, estando aqui tanto e tanto trabalho, pensava eu que se pretendia, provavelmente, que está distante dos objetivos sou eu, que a Comissão de Educação pretendia ser ousada nesta matéria. Primeiro porque era a primeira vez que estava a ser tratada nos termos em que foi tratada. Com uma tese inicialmente delineada, com objetivos que, na minha opinião, também eram claros, e, portanto, as propostas também tinham que apostar nesse mesmo trajeto. Eu diria que nós temos aqui, às vezes, as propostas são todas elas muito adjetivadas e não servem em termos de ação. As nossas pecam exatamente pelo contrário. São de uma presença exaustiva, substantivada, mas não têm ação. Ou seja, eu não, de facto, os substantivos são muitos, mas aquilo que é a ação do verbo é inexistente. Disse o Sr. Procurador-Geral da República das dificuldades das comissões de proteção de menores. Se eu for à procura disto, à conclusão, e eu li mais atentamente, e também não li tão atentamente o início, li mais atentamente as conclusões, porque parece-me que é aqui que o trabalho da comissão se vai esgrimir, provavelmente. Eu não vejo isso. Eu vejo só que os recursos humanos e materiais foram aumentados nas comissões de proteção de menores. Eu tenho dúvidas, Sra. Deputada. Eu tenho dúvidas que esta seja a realidade. Para não lhe dizer, por exemplo, naquelas que eu conheço, em que a realidade não é esta. E dessas digo, não é. É exatamente o contrário. Têm cada vez menos recursos humanos, têm cada vez menos recursos materiais. E foi aqui dito, por estar especialistas, por quem direito, por de facto um trabalho que nunca tinha sido feito em Assembleia da República e que não estávamos em condições de concluir outras coisas. Depois, por exemplo, estou-me a lembrar que algumas destas questões foram colocadas aos especialistas. Até que ponto é que as medidas de política educativa, e não vou falar dos docentes, esquecê-los, na área, por exemplo, do encerramento de escolas e da criação de grandes centros escolares, não estou a falar dos centros educativos de reinserção social, porque aqui falou-se isso há pouco, e eu penso que disse até nem se falou muito aqui, nas nossas audições. Falou-se muito pouco, e provavelmente até haver aqui duplas tutelas, leva a que nesta conclusão tenhamos de ser muito cuidadosos, porque acho que não sabemos o suficiente para dizer e fazer propostas. Agora, teria sido interessante, porque fui aqui dito por especialistas, por quem percebe disto, que era de facto uma matéria que nos obrigaria a pensar. Se os grandes centros escolares de 200 e 300 meninos, que agora acho que vão ficar nos 250, serão a medida, mesmo que não pudéssemos dizer, porque só o futuro dirá o que é que vai acontecer, se isto não deveria constar como uma preocupação da Comissão, porque foi aqui dito que isso podia ser uma preocupação futura. Estamos a falar de pequenas escolas, não estou aqui a pôr em causa, e essa é a medida de política educativa do Partido Socialista, que escolas sem condições, com dois, três meninos, possam ser encerradas independentemente do sucesso ou do não sucesso, mas os outros poderiam ter merecido. Não, não merecem. Depois está aqui uma afirmação, e essa sim, que eu não me lembro se a Sra. Ministra a disse, mas se a disse, ela já a desmentiu em variedíssimos requerimentos feitos pelos senhores deputados desta casa. De facto, não é verdade que a degradação das escolas do país vão ser intervencionadas até ao fim deste mandato. Eu já acho, eu já tenho algumas dificuldades em aceitar isto como conclusão, mas se é uma conclusão importante falarmos da degradação e da intervenção, eu sugiro à Sra. Deputada que eu pelo menos tenho uma resposta, ainda outro dia confrontei a Sra. Ministra com essa mesma resposta, mas posso lhe dizer que se for ler os textos da Parque Pública, se for ler as respostas aos requerimentos da Sra. Ministra, verá que a intervenção das escolas deste país vão até, no mínimo, a 2015. Olha que eu saiba este mandato, mesmo acreditando que José Sócrates possa ganhar as próximas eleições, e com maioria absoluta, não vai até 2015, não vai até 2009 ou 2010. Vai até 2015, está lá escrito. E, inclusivamente, só estão programadas as intervenções até 2012. Ou seja, para este mandato não está nada programado, a não ser as quatro que foram agora inauguradas. Porque o resto, está a ser feito a nível das autarquias. Depois, ter como conclusão a importância das autarquias, isso também parece quase impossível. Porque aquilo que nós ouvimos aqui também aos especialistas não é a minha opinião, eu não estou a dar as minhas opiniões. Aquilo que nós ouvimos aqui dizer aos especialistas é que esta transferência para as autarquias tinha que ser muito bem estudada, muito bem avaliada, refletida, objeto de relatórios, para que víssemos das melhorias e das não melhorias. Então este relatório não podia apostar exatamente na vertente da violência, da disciplina, para esse mesmo trabalho autárquico. Portanto, eu diria que toda a primeira parte do relatório é de um grande empenhamento da Sra. Deputada, de um grande trabalho, de imensa recolha, de um texto, de facto, fabuloso. Relativamente às conclusões, eu penso na minha humilde opinião, que estas conclusões não podem constituir conclusões do nosso trabalho, porque elas constituem uma leitura muito única daquilo que foram, daquilo que foi, na linha daquilo que já foi dito, o processo de ensino-aprendizagem, que todos nós, eu acho que não foi só a direita, na minha opinião, fomos todos nós, que todos nós fizemos aqui, ao ouvirmos as respectivas audições, etc, etc, etc. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. E para encerrar este primeiro debate com base no relatório, dou de novo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Cesar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a todas as observações que foram colocadas pelos vários deputados, dos vários grupos parlamentares, e dizer que é com muito agrado e sobretudo é também com muito empenho da minha parte que continuarei durante este prazo que o Sr. Presidente entretanto marcar, porque eu agradecia que fosse estipulado um dia para a recolha das propostas, porque depois, também para dar tempo para depois eu própria as poder integrar no trabalho final, mas fico muito mais reconhecida e também muito mais agradada pelo facto de acolher todas as vossas propostas. Penso que de uma forma objetiva, é importante que o façam e para que, o melhor possível, possam realmente rever no trabalho que está feito, pelo menos os grupos parlamentares que, à partida, concordam e tencionam votar favoravelmente o presente relatório. Como relatório que é, teve o objetivo, sobretudo, de relatar informações que nos chegaram, relatar factos que verificámos, relatar testemunhos que nos chegaram, e é também importante que haja a oportunidade, e estes 15 dias permitirão também isso, que haja a oportunidade de consultar os diversos documentos, de consultar as informações que estão disponíveis para que se possam efetivamente verificar se estão conformes todos estes registros, se toda esta informação, se todo este documento realmente plasma uma realidade que foi acompanhada e testemunhada ao longo de todo o plano de ação. Eu penso que o trabalho da Comissão não está apenas refletido nas conclusões. O trabalho da Comissão está efetivamente refletido em dois planos de ação que, desenvolvidos ao longo da segunda e da terceira sessão legislativa, e que o relatório, todo o relatório, ambos os relatórios, aliás, permitem efetivamente ou pretendem testemunhar. E o grande objetivo deste trabalho é comprovar e divulgar esse importante trabalho que foi feito por toda a Comissão, que de uma forma o mais rigorosa possível, o mais objetiva possível e de uma forma o mais construtiva possível, permitiu um olhar para uma problemática que de modo algum é pintada de cor-de-rosa, uma problemática que foi efetivamente encarada muito seriamente por esta Comissão. Portanto, eu agradecia efetivamente que o trabalho não acaba aqui, obviamente estará muito por fazer. Possivelmente os que terminarem este mandato e que não ficarem cá no outro mandato, obviamente que poderão terminar este trabalho, mas é bom que seja continuado. Estamos a dar efetivamente, pronto, há um mandato que todos nós temos e na realidade ele tem um período de concretização e não me parece que na quarta sessão legislativa haja realmente oportunidade de avançar para outro plano de ação, a exemplo dos dois que já foram concretizados. Portanto, o trabalho não acaba aqui, conforme já foi referenciado. E noutra acaba aqui, é testemunhado também pelos relatórios que estão anexos ao relatório, é testemunhado pelas dificuldades que são sentidas pelas escolas e que eu fiz questão de praticamente transcrever dos relatórios. As dificuldades continuam a estar aí, não foram escondidas, não foram pintadas de cor-de-rosa, nem de outra cor qualquer. Estão aí todas elas referenciadas. Se houver alguma situação que estejam, que encontrem numa audição, numa ata, num relatório, num testemunho, que considerem relevante e que não esteja referenciado neste relatório, agradeço que também as incluam nas propostas que entretanto chegarem. Relativamente às propostas, solicito que sejam realmente o mais, portanto, possam concretizar o mais possível e dar efetivamente o tempo que é importante para elas poderem ser aqui incluídas. Manifestando também, desde já, toda a minha disponibilidade para qualquer esclarecimento, para qualquer trabalho conjunto, portanto, a minha disponibilidade é efetivamente total. De modo algum, são apenas a audição desta ou daquela entidade. De modo algum. Portanto, obviamente que é quase impossível ir falar de todas as áreas. São metas, são linhas orientadoras, realmente é sobretudo o papel de prevenção que é importante desenvolver e por isso quando se fala em algumas medidas que podem ser consideradas como generalidades ou formas de generalizar a todas as escolas, não é isso. O que é certo é que há efetivamente muitas medidas que todas as escolas reconhecem como sendo importantes. E isso é importante que seja aqui dito e que seja registado. E se nós desenvolvemos um trabalho, sobretudo de prevenção, é bom que realmente a articulação e o apoio que é dado às escolas seja de fornecimento de recursos que os ajudem a prevenir. E apenas que há várias linhas orientadoras porque são consideradas relevantes, não são consideradas relevantes pela deputada relatora, são consideradas relevantes pelos testemunhos que nos vários documentos foi possível salientar. E pronto, senhor Presidente, é apenas esta minha total disponibilidade para conversar e para acolher todas as propostas que nos chegarem por escrito.
Outra coisa, aliás, não seria de esperar da sua personalidade, Sra. Deputada Fernanda Cesseira. Eu também quero, como Presidente da Comissão, associar mais palavras que todos os grupos parlamentares lhe dirigiram, no sentido de felicitar pelo trabalho realizado e, portanto, felicito-a vivamente, porque sei do empenho, da motivação, do gosto, do prazer e do sentido político de tentar englobar todos os contributos para que este resulte num trabalho da Comissão. Em segundo lugar, queria também cumprimentar os senhores deputados. Houve várias intervenções bastante interessantes sobre a natureza e o sentido deste trabalho. E são raros os trabalhos sobre uma matéria tão concreta em que o país político não se divide entre quem está a favor e quem está contra. E geralmente divide-se, algumas vezes, também consoante quem está no poder. Porque também às vezes encontramos pessoas que estão a favor quando estão no poder e estão contra quando estão na oposição. E todos nós sabemos que houve aqui uma certa evolução, porque mesmo no início houve inclusivamente algum receio de que este trabalho fosse um trabalho que fosse mais para os lados do que fosse aprofundado. E ele foi o aprofundado, e isso é um crédito que deve ficar em todos os senhores deputados, de todas as sensibilidades políticas, e isso gostava também de o dizer. E também, sei que isso também corresponde ao sentimento da Sra. Deputada Fernanda Cesseira, cumprimentar os serviços de apoio da nossa Comissão. Foram inexcedíveis, mais uma vez, no sentido do apoio dado à concretização de todos os nossos projetos e deste trabalho. Reitero a proposta que fiz há pouco. A minha intenção era que pudesse existir aqui 15 dias para que os senhores deputados pudessem refletir e apresentar as propostas e, portanto, se houvesse acordo, fixar-se-ia no dia 21 de outubro, que é precisamente hoje, há duas semanas, como o prazo limite para se fazer chegar por escrito as propostas, e depois na última semana de outubro, ou seja, na semana seguinte. A minha proposta, mas veremos isso na próxima reunião, é que a reunião da última semana não tenha lugar na terça-feira, mas na quinta, mas teremos a oportunidade de ver isso. Portanto, seria ou no dia 28 ou no dia 30 de setembro, de outubro, a votação destas propostas e da votação final do relatório. Portanto, para já, dia 21 é taxativo, dia 28 ou 30 como datas indicativas para a realização deste trabalho. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não, a minha proposta vai no sentido do consenso. Se quiserem fazer uma outra... Não, quer dizer, o que eu acho é o seguinte, aos seus deputados, nós na nossa comissão, felizmente, temos trabalhado todos na base do consenso e são raros os momentos em que é preciso, exceto sobre as questões políticas, porque isso é visível. Mas eu acho que há aqui um consenso entre nós, que um grupo parlamentar peça o adiamento da votação nessa última semana de outubro, a menos que os serviços de apoio ou... quer dizer, ou o Sr. Deputado Fernando Assessor entregassem na véspera para os senhores 300 propostas para serem lidas. Quer dizer. Muito bem. Ponto seguinte da nossa reunião de 16 pontos é o...